Retomamos os nossos trabalhos. Tínhamos aqui a AMA e a Segurança Social a articularem procedimentos. Também sirva para isso este nosso encontro. Entramos, portanto, nesta nossa segunda fase, em que vamos dar a palavra aos grupos parlamentares e depois a quem se inscreveu ou a quem se pretende inscrever. E depois entramos, tanto no debate, tanto do lado da mesa, para os senhores deputados. As intervenções dos senhores deputados serão de seguida continuadas. E dou a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero saudá-la. Quero saudar os senhores oradores, o doutor João Dias, a doutora Paula Salgado e o doutor Pedro Madeira de Brito, e agradecer muito, em nome deste grupo parlamentar, as vossas intervenções, pela qualidade das mesmas, pela substância contida nas mesmas e, sobretudo, pelos desafios estratégicos que nos deixaram, inclusive aqui, no ponto de vista legislativo, designadamente na intervenção do senhor doutor Pedro Madeira de Brito. Saudar todos os meus colegas, todos os convidados. Eu julgo que em boa hora organizámos esta conferência, e o tema em questão é um tema, de facto, estratégico para Portugal. A conjugação que temos atualmente dos domínios na mesma área governativa, da área da digitalização e da modernização administrativa, evidencia aquilo que pretendemos, uma visão integrada destas componentes, e, de certa forma, esta visão integrada concorre para o sucesso da digitalização enquanto desafio estratégico para Portugal e que temos que, obviamente, saudar esta visão orgânica. Em segundo lugar, constatar que as agendas expressas na Estratégia 2030, e que são uma linha, de certa forma, fundamental para o desenvolvimento do país durante a década em curso, identificam a digitalização, a inovação e as qualificações como motores de desenvolvimento, e que todos nas vossas intervenções falaram dessa importância de todos esses motores de desenvolvimento. Depois, evidenciar uma linha de continuidade que ainda há pouco falava com a minha colega do Partido Social Democrata, porque ao longo destes 25 anos, muitos foram os progressos na administração pública nesta área, introduzindo novas tecnologias, enormes avanços na desburocratização, de que falámos aqui de alguns exemplos, na desmaterialização e na necessidade de darmos aos cidadãos novos serviços, bem como às empresas. E, portanto, foram 25 anos de contínuos, de avanços, de ritmos que possam ser mais ou menos diferentes. Cabe-me aqui, em nome do grupo parlamentar, evidenciar o quanto o Partido Socialista também trabalhou nesta matéria e a velocidade que colocou na mesma, mas há um processo de evolução, de maturidade da sociedade de informação, que forçou, e bem, os sucessivos governos constitucionais a desenvolverem projetos que visaram a modernização da administração pública. E por isso a administração pública eletrónica é uma aposta positiva de Portugal e é, aliás, essa aposta que nos tem permitido o reconhecimento internacional lá fora. Muitos prémios para as nossas organizações, quer para a AMA, quer para o ACM, entre outras entidades, e, portanto, é claramente aqui um reconhecimento do nosso país como um todo e do esforço que a administração pública fez e dos seus trabalhadores em Portugal, porque sem os trabalhadores, sem a sua dedicação e sem a sua qualidade, não era possível termos tido também este reconhecimento. Foi a visão governativa, a visão programática, mas sem o necessário retorno por parte dos nossos recursos humanos, isso não era possível. No entanto, há aqui um grande caminho ainda a percorrer. Temos que estar orgulhosos das metas e dos objetivos e das soluções que conseguimos alcançar, mas temos que ir ainda mais longe, como hoje nos desassossegaram, designadamente também o Dr. João Dias, em relação a um novo olhar para, designadamente, as lojas de cidadão, de nova geração, e para aquilo que poderão ser as desconstruções dos balcões e dos back-offices. Nós tivemos nos últimos anos um catalisador que foi, ao mesmo tempo, um grande drama coletivo, que foi a pandemia, mas que, ao mesmo tempo, na área da modernização e da simplificação, nos obrigou a andar mais depressa, a andar mais rápido, a sermos mais ágeis e, no fundo, a incorporar no ADN da administração pública a inovação como algo permanente, como algo estrutural. E essa inovação no ADN da administração pública, que o Covid acelerou, trouxe-nos até aqui e agora que temos a fasquia muito elevada, queremos continuar a fazer mais e melhor com este catalisador e com outros catalisadores. Permitem-me que destaque a importância da AMA, em particular, e dos centros de excelência que têm, designadamente o LabX e o LabAB, que são dedicados respectivamente ao desenvolvimento de serviços públicos digitais e à melhoria do atendimento ao público. Mas tudo isto que temos vindo a atingir, e como referiu bem o professor Augusto Santos Silva, só é possível olhando para a linha do horizonte e de forma programática e com estratégias. E, portanto, em boa hora desenvolvemos a estratégia para a inovação e mudança da administração pública, 2020-2023, e nesse documento, de forma transversal, e em mainstreaming, todos os setores da governação são obrigados, digamos assim, a convergir para soluções de desmaterialização e de simplificação, e onde as autarquias locais não foram deixadas de fora. Ou seja, os roteiros que se fizeram da descentralização foram fundamentais para que estes agentes possam eles próprios, enquanto pequena organização, continuar este caminho que nos falou e bem a Presidente Isaura, que depende muito das lideranças e das lideranças que apostam na modernização, mas hoje sabemos claramente que as autarquias que não apostam neste setor, que não inovam, que não modernam, não se modernizam e que não simplificam os seus procedimentos, são autarquias que se distanciam dos seus cidadãos. E se as pessoas estão no centro da ação política, e nas autarquias em particular, com poder de proximidade, os cidadãos são o centro dessa mesma atividade, busca sempre a realização das pessoas, acabam por mais tarde ter um mau retorno por parte dos cidadãos no ato eleitoral. E, portanto, é fundamental termos aqui então estes parceiros autárquicos diariamente neste esforço coletivo da simplificação. Esta estratégia tinha como grandes eixos investir nas pessoas e, de facto, mobilizar e capacitar os trabalhadores é fundamental. As medidas de conciliação com a vida profissional, familiar e pessoal são essenciais, como a medida dos quatro em linha, mas aqui em particular também com a tónica da digitalização, para a preocupação com todos os impactos nocivos, de que falou o Sr. Dr. Pedro Brito, no que diz respeito à fadiga, no que diz respeito às condições de trabalho de quem está tanto tempo ligado a um ecrã e com os impactos que isso tem para a sua saúde física e para a sua saúde emocional. E, ao mesmo tempo, a formação inicial e contínua dos trabalhadores da administração pública, que é fundamental ao nível nacional e ao nível autárquico, porque tempos grandes, de grande exigência, exigem, de facto, capacitação e qualificação de forma permanente e de forma regular e são essenciais para a adequação da administração pública. Desenvolver a gestão, explorar a tecnologia, reforçar a proximidade. Eram estes os quatro grandes eixos da estratégia. Esta estratégia junta-se à da transformação digital, convém recordar a de 2016, que concretizou 700 projetos com benefícios para cidadãos e empresas, com retorno em dobro do investimento. Ou seja, investiram-se 354 milhões de euros e os benefícios foram 721 milhões. Ou seja, um investimento que, de facto, replica e que tem retorno. Esta nova estratégia digital da transformação da administração pública 2021-2026, lançada em 10 de setembro, tem, de facto, aspectos fundamentais de melhoria. Ou seja, aprendemos sempre com o que fizemos, avaliando, monitorizando, olhando para as medidas e percebendo o que é que podemos fazer para continuar o caminho. E por isso queremos uma administração pública mais responsiva aos cidadãos e às empresas. Queremos serviços mais simples, mais integrados, mais inclusivos. Falámos aqui da acessibilidade e o quanto ela é importante. E serviços mais eficientes, inteligentes e transparentes. Portanto, a transparência, que nos falou também o Dr. Pedro Brito, é fundamental em toda a administração pública, que tem especial responsabilidade na sua prosecução do interesse coletivo. As tecnologias digitais e a utilização inteligente de dados têm, obviamente, também que ter aqui em nota de conta as questões da transparência e da proteção desses mesmos dados. É impossível falar de modernização e simplificação sem falarmos do Simplex e das suas edições. Eu foco-me na de 2022, que de facto traz-nos aqui 48 medidas de simplificação administrativa. É uma edição também ela própria muito importante e também convoca várias áreas governativas. Destacaria aqui a autenticação biométrica, o tal game changing que falou o Dr. João Dias, porque a ativação da chave móvel digital, do cartão de cidadão e dos certificados de assinatura com base em biometria são fundamentais e eliminou a deslocação ao próprio balcão. Os consulados virtuais, que eu também considero, em nome do grupo parlamentar, que este acesso a serviços consulares digitais para portugueses residentes no estrangeiro é uma enorme mais-valia e um imperativo. Os exames de saúde digitalizados, aqui a ligação da simplificação e desmaterialização à área da saúde é vital, e também aqui as autarquias são parceiros essenciais. Os balcões SNS com as juntas de freguesia têm sido uma verdadeira revolução na possibilidade de dar ao cidadão, de forma muito simples e acessível, com o apoio da sua junta de freguesia, suporte da sua junta de freguesia, o acesso a consultas, a exames, e portanto foi, a meu ver, também um bom trabalho que se está a fazer. A fatura sem papel e o simplex dos licenciamentos, para dar aqui algum exemplo de pelo menos quatro medidas que julgo que vão criar aqui uma grande revolução e, mais uma vez, colocar o cidadão no centro da ação. Depois, o balcão migrante. Nós estamos com um fluxo migratório crescente, seja por pedidos de asilo espontâneos, seja por questões relacionadas com a prisão temporária, 52 mil refugiados ucranianos, seja pela pressão também de fluxos migratórios. E, portanto, o balcão migrante é fundamental para os serviços que pode fornecer. Os nossos CLAIs já funcionam bastante bem e também os próprios têm tido prémios internacionais, mas é fundamental criar aqui um atendimento multilingue, e-mail, telefone, videoconferência, tudo o que pudermos fazer para colocar mais acessível as respostas aos nossos migrantes será sempre muito, mas mesmo muito bem-vindo. No que diz respeito às lojas de cidadão, julgo que os números dizem tudo, portanto, uma população estimada de 4 milhões de habitantes em 70 lojas no país, 181 milhões de atendimentos, e portanto tudo isto são dados quantitativos que demonstram a qualidade das lojas de cidadão, também montra de boas práticas, e que as autarquias também em boa hora se associaram. Falo em particular também, não posso deixar de dar aqui o meu testemunho pessoal, com a revolução que se fez com a loja de cidadão de Odivelas, de segunda geração, logo em 2007, e poucos acreditavam e que, de facto, ao fim de algum tempo já tinha 3 milhões de atendimentos. E, portanto, é algo que também aqui a ligação ao poder local é mesmo muito, mas mesmo muito importante. A segurança social, como alguém dizia, é a atividade da administração pública que nos acompanha antes de nascermos e depois da morte. Não há área que acompanhe mais os cidadãos, e como tal, ela é uma emanação do Estado Social. E como emanação do Estado Social e desta conquista civilizacional que as sociedades modernas têm e que Abril nos trouxe e que nós consolidamos diariamente, ela corporiza-se diariamente no atendimento cotidiano às pessoas. E esse atendimento tem que ser humanizado, tem que ser próximo, tem que ser inovador e tem que ser resiliente e tem que ser robusto, como nos disse a senhora doutora Paula Salgado. E por isso é fundamental anteciparmos as soluções. A segurança social tem que cada vez ser menos reativa ou responsiva, mas conseguir antecipar aquilo que é a necessidade do cidadão. E o CLIC, que aqui apresentou, é claramente um CLIC e a mudança e a revolução que todos precisávamos nesta área da proximidade, da inovação e da eficiência. Por último, para terminar, os grandes desafios estão colocados a todos, mas também aqui ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a todos os deputados, são, obviamente, olhar para a legislação e perceber até que ponto a legislação está a acompanhar a velocidade enorme de tudo isto e deste mundo digital. E é difícil, porque muitas vezes, e a lei não se pode cristalizar, não se pode rigidificar, quando isso acontece ela já não resolve o problema das pessoas, e por isso temos que olhar para estas novas questões e legislar em conformidade para proteger os cidadãos, proteger os trabalhadores, e sobretudo ter aqui também estes desafios diários das competências digitais. Portugal é um país que está muito bem posicionado nos serviços digitais que disponibiliza, mas não está tão bem posicionado nas competências digitais. E, portanto, há aqui este desfasamento que o Incode 2030 contribui, mas temos que fazer ainda mais e melhor, porque são muitos os desafios, os riscos da cibersegurança, da proteção de dados, mas com o PRR e com o Plano de Ação para a Transição Digital, julgo que temos condições para mudar o paradigma, para aprofundar e sermos um Estado mais moderno, mais digital, porque, como diz o poeta, o tempo não espera por nós. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Susana Matur. E dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhora e senhores conferencistas, muito obrigada por nos terem presenteado aqui com as vossas explanações. Caras e caros representantes das entidades aqui presentes, senhoras e senhores colegas deputados, antes de mais, não poderia deixar de deixar uma palavra ao nosso Presidente da Assembleia da República, que, embora não estando cá, fez, na minha ótica, uma intervenção que muito contribuiu para esta reflexão que hoje fizemos aqui. De um ponto de vista de quem já esteve em funções governativas, de quem pertence a um partido, mas ainda assim num esforço suprapartidário para, de alguma forma, contribuir para o debate, e por isso quero deixá-lo também esta simpática palavra pelo contributo que deu aqui. Como sabemos, a qualidade dos serviços públicos constitui um fator de competitividade do país, mas é também ela um excelente indicador do bom funcionamento geral de um Estado. Apesar do investimento que tem sido feito na digitalização dos serviços e que hoje aqui também tão bem nos fizeram saber pelas palavras da Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social e pela modernização administrativa, este esforço de digitalização dos serviços tem de ser acompanhado de outro tipo de medidas, como aqui também fazia referência a deputada Susana Amador. A título de exemplo, o êxito da adesão aos serviços públicos digitais é muito limitado pela utilização de serviços de internet. Ora, em 2019, é um dado não tão recente, mas também ele denunciador, a percentagem de pessoas que nunca tinham utilizado a internet em Portugal era de apenas, de 22%, mais do dobro da União Europeia. Para além disso, uma vez concretizadas estas medidas de modernização e de digitalização, há tarefas que simplesmente vão desaparecer, como é normal, o que inevitavelmente terá consequências na orgânica e na organização destes serviços. E se por um lado nós não sabemos o que é que vai acontecer a estes funcionários que executavam estas tarefas, por outro lado este governo mantém uma política de contínuas contratações recorde que atingiu o valor mais alto de que há síntese publicadas em Portugal. Ora, importa por isso apontar uma enorme contradição. Nunca como hoje desmaterializamos e digitalizamos tanto na administração pública. Se estamos a investir, e bem, tantos milhões de euros em modernização tecnológica e estamos, por isso, a mitigar a necessidade de recursos humanos, a resposta que hoje queremos encontrar aqui é porque continuamos sem uma resposta cuidada ao cidadão e porque a resposta da administração pública está tão comprometida. E não somos nós que o dizemos. Assistimos hoje a um estado de degradação contínua dos serviços públicos sem precedentes. O Portal da Queixa registrou em 2021 quase 16 mil reclamações dirigidas ao setor público, o que significa um aumento de 19% comparativamente com o ano 2020. Entre 2019 e 2021, as queixas e reclamações relativas aos serviços da administração pública subiram 121%, ou seja, mais do que duplicaram. Em 2021, no relatório da Provedora de Justiça, que acompanha também de forma muito isenta estas questões e outras, registou um volume recorde de 12.219 novos processos, em resultado de uma subida anual de 6% do número de queixas admitidas, e a maior parte delas está nos serviços públicos. De acordo ainda com o relatório de 2021 da Agência para a Modernização Administrativa, foram recepcionados um total de 33.388 reclamações relativas aos seus serviços. E permita-me, António João Dias, dizer-lhe que era importante fazer uma monitorização destas queixas e existir mais transparência para percebermos como e que resposta é que foi dada, que foram dadas estas reclamações. Além do mais, têm sido inúmeras as notícias extremamente alarmantes e preocupantes que têm vindo ao público sobre o estado de ruína absoluta em que se encontra a máquina do Estado. E dou-vos vários exemplos. Recentemente o Expresso fez algumas notícias, mas há inúmeras delas e todas com menos de um ano ou dois. Funcionários que foram mordidos por pulgas, animais mortos, dejetos e ainda risco elevado de incêndio nos tribunais portugueses. Relatos de um Estado que está a cair aos bocados, de uma administração que está cada vez mais lenta, mais velha, instalações degradadas e atrasos tecnológicos que afetam a saúde dos funcionários. descrições de verdadeiro caos nos serviços da autoridade tributária. Inundações que encerraram conservatórias, veja-se, durante mais de meio ano. Filas à porta dos serviços de registro e notariado, que inclusive deu em pancadaria por parte dos utentes. Demoras incompreensíveis na emissão dos cartões de cidadão. Ataques cibernéticos aos nossos sites institucionais. Histórias de assistentes operacionais que se encerraram nos refeitórios dos centros de saúde ou mesmo nas lojas do cidadão, que vivem autênticos pesadelos por causa das filas de espera. Preenchimentos de longos e incontáveis questionários quando o Estado é o maior detentor de dados do país, o que não se justifica. Enfim, como referiu o próprio Secretário de Estado à data do desenvolvimento regional, Carlos Miguel, a administração pública tem urdido uma teia de parceiros vinculativos que tudo emperra, trava, demora, chateia, na maior parte das vezes para satisfazer pequenos poderes instituídos. E nós, infelizmente, não diríamos melhor do que isto. Este sem número de episódios em que nada dignificam o Estado e que revelam uma necessidade urgente de reformar a administração pública, torná-la mais competitiva e verdadeiramente prosecutora do interesse público, é aquilo que visivelmente não está a acontecer e do qual não nos podemos desfocar. Tem por isso o Governo uma excelente oportunidade de fazer o que está certo no próximo Orçamento do Estado. Não falemos apenas e só bem, mas não chega, dos meios tecnológicos. Falemos também dos recursos humanos, dos nossos funcionários públicos. O Governo anda constantemente com a agenda do trabalho digno na boca, com a agenda da valorização dos funcionários públicos na boca, mas não passam de promessas vãs, que são cirurgicamente operadas em momentos eleitorais, como aconteceu recentemente. Os funcionários da administração pública trabalham hoje submetidos a um processo de avaliação injusto, altamente burocrático e que não privilegia o mérito. Como é que podemos motivar os trabalhadores desta forma? Como é que podemos fixar e captar os melhores na administração pública? Também são inúmeros os relatos dos autarcas que chegam junto de nós e que nos vêm expor problemas de falta de capacidade e de competitividade da administração pública de fixar os seus melhores quadros. Estamos constantemente a perdê-los para as instituições privadas e isso naturalmente repercute-se depois no serviço e no dia-a-dia. Precisamos de uma política de recrutamento na administração pública que seja rigorosa e orientada para as verdadeiras necessidades dos nossos serviços. Temos de acabar com o excesso de funcionários em determinados serviços e com a falta deles noutros tantos, com todos os prejuízos que isso tem para a sobrecarga de trabalho e para a saúde mental dos funcionários públicos. Com uma inflação de 7,4%, como aquela que está prevista em 2022, e atualizando os salários em apenas 2%, ou mesmo em 3%, o Governo está a cortar aos funcionários públicos meio salário e, precisamente, àqueles que todos os dias lutam para dignificar a máquina do Estado. Caso se verifique esta atualização de 2% nos salários da função pública, na realidade, aquilo que o Governo estará a levar a cabo é um duríssimo corte no rendimento disponível destas pessoas, num momento que é, como todos sabemos, particularmente difícil de equilíbrio orçamental das próprias famílias, do seu rendimento, e isto é também absolutamente inaceitável. É preciso, estimadas e estimados deputadas, companheiros e todos aqueles que aqui estão para contribuir para o fim da administração pública. É preciso devolver a administração pública aos cidadãos, às famílias, às instituições e às empresas, cuja competitividade e cujo sucesso também depende do sucesso da administração pública. Não basta, por isso, investir na máquina. Há que também investir nas pessoas que a operam. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes, saudando especialmente a Dr. Pedro Madeira Brito, o Dr. João Dias e a Dra. Paula Salgado, peço desculpa. Nós, de facto, quando pensamos na máquina do Estado, é importante e nós somos favoráveis a esta questão da digitalização e da modernização administrativa. Acompanho já há alguns anos, não só agora como deputado, mas também enquanto autarca, quer no mandato anterior, quer no atual. Já tive por diversas vezes, com grande amabilidade por parte da AMA, reuniões na AMA, para ir acompanhando o projeto. E sou de facto um apaixonado pelo que vocês fazem e a forma como vão modernizando e simplificando a administração pública. Mas, no entanto, e como foi dito anteriormente, nós continuamos com um desperdício no Estado enorme. Basta vermos que na área da saúde foram mais de 1.000 milhões gastos com desperdício. E o que é isto do desperdício? Sobreposições de funções, diversas entidades a fazer a mesma coisa, e existe um monstro, que é o Estado, que vai aglutinando tudo o que são os capitais e o dinheiro do povo. É uma das grandes preocupações, por parte do Chega, acredito por parte de todos, é que de facto a modernização administrativa tivesse a capacidade de aliviar a pressão do Estado e que o Estado seja de facto presente e regulador, mas que o Estado não seja aquele que interfere em todo o processo e que está em todo o processo e que acaba por criar algumas entropias no próprio processo. Nós continuamos a ter, obviamente, e até porque mais de 23% da população portuguesa, segundo os censos de 2021, estamos a falar de idosos, continuamos a ter muita gente que depende da ida à loja do cidadão, ao espaço cidadão. E há pouco, quando referi a forma como hoje se deve gerir o front office e o back office, nós não nos podemos esquecer dos mais velhos. E não nos podemos esquecer que a ida à loja do cidadão, assim como a ida ao banco, que tantas vezes a Caixa Geral de Depósitos encerra os bancos em determinadas localidades, é o dia que essa gente tem para poder sair de casa. É o dia que tem o contacto com alguém, que vê o senhor que está atrás do balcão, que por vezes nem vai tratar de nada, mas vai tratar de tudo, e que existe este papel também social que os nossos espaços de cidadão e que as lojas de cidadão vão tendo junto da população por qualquer coisa que querem tratar, é aquele espaço que vão. E estas questões também, enquanto autarca, não só como deputado na Assembleia da República, mas enquanto autarca, preocupa-me este processo que agora vamos atravessar da possível desagregação das uniões de freguesia. Porque nós temos um país a diversas velocidades. Porque nós temos, na realidade, quando falamos da loja de cidadão, que eu tão bem conheço, de Odivelas, mas depois, quando vamos para o interior do país, percebemos que as uniões de freguesia fizeram com que aquilo que deveria ter sido mantido, que era a proximidade dos serviços para com a população, não foi mantido, e muita gente, com a união de freguesias, o que aconteceu foi que aquela que passou a ser a sede da freguesia, em alguns casos, não na zona da área metropolitana de Lisboa, mas mais para o interior, o que acontece é que a população agora tem que fazer muito mais quilómetros para se deslocar ao sítio onde está os serviços. E nós não podemos esquecer os mais velhos. Não podemos continuar a dizer que queremos modernizar e queremos levar mais jovens para a administração pública e pensar que a atratividade da carreira na função pública continua afeta a uma progressão de carreira através do CIADAP, que não mobiliza nenhum jovem a querer ficar em Portugal, quando a progressão de carreira eventualmente será feita de 10 em 10 anos, se a coisa correr pelo melhor. Portanto, os nossos jovens acabam por emigrar, acabam por sair, e voltando à questão da descentralização, nós estamos numa fase em que a descentralização está em cima da mesa, mas que está em cima da mesa aquilo que eu referi há pouco, que é a questão da desagregação ou não de algumas freguesias. E nós temos que perceber, quando falamos dos shoppings, por exemplo, quando falamos das zonas de maior frequência e do que é que vamos fazer com isto, nós não nos podemos esquecer que nem toda a gente tem carro, que há muita gente a ser que se desloca a estas lojas através da mobilidade que os transportes públicos lhe permitem. E, portanto, temos que ter muita atenção onde é que todos estes serviços vão funcionar. A questão da formação, que as câmaras municipais também têm muita responsabilidade, não adianta, como por exemplo aconteceu no município no qual eu sou vereador, dizer que vamos agora abrir 32 novos balcões SNS se depois não tivermos a capacidade que as pessoas possam deslocar a esses mesmos pontos, porque uns são mais centrais e em zonas com grande fluxo, mas depois, num concelho no qual eu sou vereador, que é por exemplo o Concelho de Loures, nós não temos só uma malha urbana. Nós costumamos dizer, para que todos entendamos o que eu estou a dizer, costumamos dizer que Loures está dividido em duas terras, a que fica do lado de cá da serra que tem 70% da população, e toda a área rural que tem, de Santo Antão do Tujal, São João Lindão do Tujal, Loza, etc., onde a mobilidade e onde às portas de Lisboa, a 15 km de Lisboa, continuamos a não ter transportes públicos depois das 3 da tarde. E não existem as famosas camionetas para transportar as pessoas daquela localidade. Portanto, nós podemos modernizar e devemos modernizar. Nós devemos digitalizar, devemos seguir este processo, mas nós temos que perceber que temos uma franja significativa da população que nem sequer tem a opção de entrar na internet. A minha mãe tem 84 anos e certamente se eu colocasse um telemóvel na mão e pedir para entrar no portal e tentar fazer qualquer coisa, não o saberá fazer. Existe uma grande literacia digital e nós temos que ter muita atenção a este processo porque poderemos estar a criar, de facto, algo espetacular, que é um exemplo que merece o reconhecimento por parte de todos os partidos, por parte de todos os políticos e por toda a Europa, mas depois não podermos usar, porque pura e simplesmente não temos uma parte significativa que seriam aqueles que à partida até mais necessidade tinham para o fazer de uma forma imediata e eles não têm nem formação, nem forma de chegar aos serviços, porque acabamos por os colocar num círculo e que essa sim não seja uma linha vermelha que a política queria, porque linhas vermelhas da política já há muitas, mas essas nós lidamos bem com ela. Estas de limitar o acesso aos nossos séniores é uma questão que nos preocupa imenso, portanto acho que é importante que exista de facto toda a estratégia que está a ser implementada, mas a estratégia de formação, a estratégia de comunicação, porque eu acredito piamente que grande parte da nossa comunidade não conhece sequer a quantidade de serviços e o quanto poderia utilizar de bom dos serviços que estão disponíveis. Eu próprio não me considero excluído digitalmente, só quando vou muitas vezes às reuniões da AMA e tenho alguma paciência comigo é que fico a perceber algumas funções que eu próprio desconhecia. Portanto, acredito que grande parte da população esteja na mesma situação que eu. Outros que se calhar conhecem ainda menos que eu, porque fruto das minhas funções, obviamente, tenho que estudar um pouco mais as funções que estão neste momento a nível da modernização e da digitalização. Mas caso contrário, quem faz o seu dia-a-dia normal, certamente não terá conhecimento. Por isso, acho que é a responsabilidade do Governo que tenhamos aqui uma maior comunicação, uma forte campanha de comunicação para que as pessoas percebam os benefícios que possam ter, sem nunca esquecer, referindo mais uma vez, os séniores, porque não será apenas a digitalização que irá resolver, não nos podemos esquecer deles acima de tudo, por uma questão de respeito pela nossa sociedade. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Paula Salgado, o doutor João Dias, o doutor Pedro Madeira de Brito. Cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores convidados nesta conferência. Qualificar os serviços públicos, melhorar a sua eficiência, garantir a sua eficácia, a acessibilidade, proximidade às populações, devem constituir uma prioridade num Estado ao serviço das populações e do país. Nesta conferência foi muito colocada a questão de que os serviços, quem deve estar no centro deve ser o cidadão. E são os serviços públicos que se têm que adaptar e têm que se organizar para que melhor sirvam face àquelas que são as necessidades dos cidadãos. Isto é certo, mas isto tem que ter uma tradução concreta no plano do investimento, no plano da alocação dos recursos aos próprios serviços públicos. Todos nós conhecemos inúmeras dificuldades, seja no atendimento na segurança social, seja na autoridade tributária, nos registros, na saúde, na educação, na justiça, poderíamos continuar por aí afora. Atrasos, constrangimentos, dificuldades várias que criam dificuldades no dia-a-dia dos cidadãos, no tratamento das questões variadas que têm para tratar no âmbito dos diversos serviços públicos. Obviamente que tudo aquilo que sejam os meios digitais, o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, seja no plano de informação, no plano da comunicação, outros, devem naturalmente ser colocados ao serviço dos cidadãos. Devem ser um elemento também que possa introduzir maior eficiência e possa levar aquilo que é a administração pública, a ligação do Estado, da administração pública aos cidadãos. Uma maior proximidade. Não devem constituir substituir elementos de obstáculo, de burocracia, de dificuldade no acesso. Mas importa que, relativamente a esta matéria, olhemos para aquilo que é a nossa realidade no dia-a-dia. Eu creio que durante a epidemia houve, de facto, vários elementos, foi, de facto, um acontecimento que ninguém esperava, houve a necessidade de rapidamente encontrar soluções para que os serviços públicos não deixassem de funcionar e que ditou, aliás, eu creio que a primeira lição a tirar daqui é a importância dos serviços públicos e a importância dos seus trabalhadores. São fundamentais. São fundamentais nesta ligação, num Estado que naturalmente tem como objetivo garantir esta qualidade na prestação dos serviços que presta aos cidadãos. Mas evidenciou também muitas dificuldades e a diversidade que temos no nosso território. Porque se é verdade que tudo aquilo que seja do ponto de vista tecnológico, do meio digital, que devemos e podemos aproveitar, temos que ter consciência também daquela que é a realidade do nosso país. Para que seja um elemento, para que estes meios sejam um elemento de inclusão e não de exclusão, que não seja um elemento de abandono ou de deixar alguém para trás. Todos nós sabemos que há camadas da nossa população que não têm acesso aos equipamentos que permitam aceder a estes meios digitais, ou então que não estão sequer familiarizados com este tipo de meios. Sabemos que há vastas áreas do nosso país que não têm uma cobertura de rede de comunicações. Eu recordo-me de ver reportagens no período de confinamento em que as escolas públicas estiveram fechadas e que havia estudantes, haviam professores que se tinham de deslocar da sua área de residência para os professores poder dar as aulas, os estudantes para poder ter as aulas. Esta é a realidade do nosso país em pleno século XXI. Conhecemos também que há diversas famílias que não têm condições económicas para suportar os custos com a internet e que a tarifa social da internet não resolve este problema, porque os custos são elevados e aquilo que seria necessário era, de facto, garantir a toda a população custos acessíveis naquilo que são infraestruturas básicas, nas quais incluímos também as comunicações. E coloco isto porquê? Porque se os meios digitais são, de facto, um instrumento que devem ser aproveitados, que devem ser potenciados, que devem permitir, de facto, do ponto de vista da devem contribuir para a simplificação e agilização dos processos, para a sua desmaterialização, para a facilitação no contacto com a administração pública, isto não significa, muito pelo contrário, que devo substituir aquilo que é o atendimento presencial. Aliás, devem ser como complemento e que devem andar de mãos dadas, não é? Uma lógica de cada vez mais proporcionar, do ponto de vista daqueles que são os meios digitais, tudo aquilo que seja possível fazer neste plano e ir mais longe, mas temos que manter os serviços presenciais a funcionar. Porque o serviço presencial permite, naturalmente, um contacto com a população que não podemos descurar. Temos que ter presente também que muitas das regiões do nosso país, que hoje são afetadas pelo despovoamento, naturalmente as questões do emprego são questões que estão muito associadas para que muitas famílias optem por residir noutras regiões, nos centros urbanos, nas zonas do litoral, mas também o encerramento de serviços públicos foi um dos outros elementos que teve presente. E, portanto, a questão do investimento na garantia de serviços públicos presenciais, nós consideramos que é fundamental, que se devem não só manter, como se devem reforçar. E há aqui um elemento que também é importante e gostaria de introduzir, que se prende com a humanização dos serviços, porque muitas das vezes também nos chegam preocupações de determinado sentido, que têm dificuldades em ter um interlocutor do outro lado, seja quando o envio do correio eletrónico e por vezes não há uma resposta, seja de um contacto telefónico que não se consegue, e este sentimento de abandono, de não ter do outro lado um interlocutor que possa esclarecer, que possa ajudar, que possa encaminhar para a solução mais adequada face ao problema que cada um dos cidadãos tem para tratar, é fundamental. E, portanto, o outro aspecto que gostaria de colocar prende-se com isto. Não há digitalização, não há modernização da administração pública sem trabalhadores. sem trabalhadores que sejam valorizados nas suas carreiras, sem trabalhadores que sejam valorizados do ponto de vista dos seus salários, sem trabalhadores que efetivamente que lhes sejam garantidas as condições de trabalho para o desempenho das suas funções. Vimos como os trabalhadores da administração pública foram incansáveis nas suas diferentes tarefas para procurar prestar o maior apoio aos cidadãos, mas isso tem que se traduzir também naquilo que são as suas condições de trabalho, seja do ponto de vista físico, nos locais onde trabalham, de instalações, de meios, de equipamentos, mas também do que diz respeito às suas carreiras. E aqui tem havido um grandíssimo desinvestimento, eu diria até de ataque e de retirada dos direitos dos trabalhadores da administração pública, de desvalorização das suas remunerações, ou seja, anos e anos seguidos com perda de poder de compra e num momento em que, de facto, se agravam as condições de vida, em que há um aumento da inflação de forma acelerada, aquilo que se exige é, de facto, a valorização do poder de compra dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, neste caso também, dos trabalhadores da administração pública. E que, naturalmente, nestes objetivos que aqui estão colocados, necessidade do envolvimento dos trabalhadores na tomada das decisões, do envolvimento das suas organizações representativas, é também um elemento fundamental. Porque há uma questão, vou terminar, Senhora Presidente, aliás, duas questões que gostaria ainda de colocar. Uma primeira, porque foi também abordada nesta conferência as questões sobre o teletrabalho, mas é importante ter presente que há um conjunto significativo de funções que são desempenhadas que os trabalhadores têm que estar no seu local de trabalho. E que se assim não o for, imaginemos o que era na epidemia, um conjunto de serviços públicos, nomeadamente de limpeza das áreas urbanas, de abastecimento da água, as questões de saneamento, se os trabalhadores não estivessem lá todos os dias para trabalhar. E, de facto, este é um elemento de grande importância. Mas esta questão do teletrabalho não pode ser utilizada para atacar os direitos, atacar os seus horários de trabalho e de transferir custos também para o trabalhador, porque há aspectos que ainda não estão ultrapassados relativamente a esta matéria. Senhora Presidente, vou terminar com uma referência que não poderia deixar de fazer. Quando falamos da modernização da administração pública, quando falamos de olhar para aquilo que é a organização administrativa do Estado, procurar que seja um Estado que melhore a prestação de serviços públicos, com mais qualidade, que seja mais eficiente, que esteja mais próximo, há uma questão que é fundamental e que a nossa Constituição coloca como desígnio e que ainda hoje não está concretizado, que é a regionalização e a criação das regiões administrativas. Eu não poderia deixar nesta conferência também que faz referência às questões da modernização administrativa, porque se há de facto um objetivo de descentralizar, ele passa naturalmente em primeiro lugar por repor as freguesias que foram extintas contra a vontade das populações, mas passa sobretudo por um processo de regionalização que é fundamental para termos uma organização do Estado mais coerente, com o nível central, com o nível de gestão central, regional e local, que esteja de facto mais próximo das populações e que contribua para o desenvolvimento regional, naturalmente contribua para o desenvolvimento do nosso país.
Muito bem, muito obrigada, Senhora Deputada. E dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Senhora Presidente. Queria começar por dar os parabéns à Comissão, na pessoa da Senhora Presidente, pela organização da conferência, e aos serviços, naturalmente, aos convidados que nos trouxeram aqui, todos eles e elas, reflexões importantes para nós podermos pensar os avanços que se têm feito no âmbito da digitalização e acho que são significativos, e também as contradições deste processo, as tensões, porque muitas vezes existem hiatos entre os discursos celebratórios sobre a digitalização e as práticas sociais concretas e as realidades que se vivem. Não vou apresentar o programa detalhado do Bloco de Esquerda para a área, creio que não é esse o sentido desta intervenção, e portanto vou só apontar cinco preocupações que saem a partir das intervenções que eu vi. Primeiro, a relação entre a digitalização e a melhoria da acessibilidade. Isto é, o próprio Presidente da Assembleia da República falou disso na sua intervenção inicial, como um dos desafios que identificou, a acessibilidade tem que ter em conta a acessibilidade social. Isto é, as desigualdades de classe, de escolarização, as que resultam não diretamente da idade, mas enfim, porque também há dentro, dentro da mesma idade, há classes sociais e escolarizações muito diferentes que fazem com que as pessoas tenham acesso diferentes a esse tipo de ferramentas digitais. E, portanto, a digitalização só é um instrumento democrático e de melhoria da acessibilidade se tiver em conta estas profundas desigualdades. E não existe digitalização que melhore, que seja capaz de melhorar a acessibilidade se a própria informação não for acessível e não puder ser descodificada por quem a recebe. Nós recebemos frequentemente mensagens, desabafos, e-mails de cidadãos que não compreendem as informações que recebem dos serviços, e aí com a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social no seu topo, mas sobretudo a CGA, cujas comunicações não são transparentes e que, apesar de receberem respostas, não conseguem interpretar as respostas e, às vezes, há mesmo gestos de grande autoritarismo administrativo. Eu estou a acompanhar, certamente, outros deputados, tem sido notícia no jornal, o que a CGA envia sobre pensões de sobrevivência a pessoas que, aparentemente, têm companheiros que contraíram dívidas, é absurdo do ponto de vista do autoritarismo administrativo, da ausência de transparência e do desrespeito pelas pessoas. E, portanto, nós precisamos de pensar digitalização em articulação com o combate às desigualdades no acesso e a necessidade de transparência e de compreensão das informações da administração. Em segundo lugar, em mais do que uma intervenção, a do Presidente, mas também creio que a do Dr. João Dias, falou-se da relação entre a digitalização e a redução de custos. É evidente que faz sentido reduzir custos em redundâncias, mas nós estamos confrontados, no âmbito da administração pública, não com a redução de custos, mas com a necessidade de mais investimento. Nós podemos reduzir custos em alguns aspectos, porque precisamos de investir mais na administração pública, porque nós temos uma administração pública depauperada, sobretudo em alguns setores, com falta de recursos humanos, com más condições materiais também, em alguns casos, e, portanto, um exemplo, falou-se aqui do simulador de pensões, excelente instrumento para as pessoas poderem ter acesso ao que poderá ser a sua pensão. Mas nós sabemos como o Centro Nacional de Pensões foi esvaziado do ponto de vista de pessoal e como os pensionistas, sobretudo aqueles que têm carreiras mais complexas ou carreiras com uma parte internacional, e nós sabemos que houve grandes levas de imigração nos anos 60, nomeadamente de pessoas que estão hoje a reformar-se e que esperam meses ou anos por terem uma resposta aos seus pedidos de reforma. E, portanto, excelente que haja o simulador, mas nós precisamos de pessoas no Centro Nacional de Pensões que possam dar resposta aos processos. E isso não se faz com outsourcing, nem que seja temporário. Nós precisamos da incorporação na máquina da administração de pessoas qualificadas, capazes de não prejudicar a realização dos direitos por via da demora na sua concretização. Um terceiro aspecto tem a ver com uma experiência que nós próprios temos tido enquanto legisladores, que é no fundo a relação entre a digitalização, o avanço na digitalização, na modernização da administração pública e as escolhas democráticas. As escolhas democráticas têm de estar sempre no comando. Isto é, a política é que conduz, a tecnologia serve às escolhas políticas. E eu não esqueço de longuíssimas reuniões sobre o sistema de contribuições de trabalhadores independentes, por exemplo, em que frequentemente soluções que eram boas, que eram óbvias e em relação às quais parecia não haver objeções, que não podiam avançar porque o sistema informático não permite, esses argumentos foram repetidos inúmeras vezes. Até coisas que agora vão avançar, por exemplo, a ideia de que em cada recibo se pode fazer a contribuição por cada recibo. Enfim, mas o que eu quero dizer é que são sempre as escolhas democráticas, é sempre a política que está no comando, nunca é a tecnologia. A tecnologia ajuda, concretiza, realiza as escolhas políticas que nós façamos, as escolhas democráticas. Em quarto lugar, a relação entre digitalização, administração pública e os trabalhadores. Já aqui foi dito, eu não vou desenvolver, mas não posso deixar de sublinhar. Nós precisamos de trabalhadores motivados e qualificados para melhorar a administração pública e para avançar na digitalização e, como aqui foi dito, sem carreiras que sejam atraentes, com trabalhadores a perder poder de compra, como se anuncia que vai acontecer mais uma vez este ano, realmente a perder poder de compra, com salários como os que temos na administração pública, nós não conseguimos atrair bons quadros para que queiram ficar nas carreiras da administração pública. Isso é muito, tem sido muito discutido em setores como a saúde, mas não é só a saúde. É na máquina da administração pública, nós precisamos de quadros qualificados e não é frequentemente atraente receber os salários de um técnico superior na administração pública para um licenciado em Direito, um licenciado em Economia, um licenciado em Informática. Quem é que quer receber esses salários quando se encontram opções melhores? E, portanto, hoje existe uma desvalorização do trabalho da administração pública. Existe uma desvalorização salarial, existe uma desvalorização das carreiras e, sem isso, não há serviços públicos que resistam, e com isso não há serviços públicos que resistam. Ainda sobre o trabalho, e muito suscitado pela intervenção do professor Pedro Madeira de Brito, que alertava para a questão da fadiga digital, até quem fala da obesidade digital, nós precisamos de combater, e a palavra é combater uma cultura de conexão permanente. Nós precisamos de combater uma cultura de hiperconexão. E desse ponto de vista, acho que nós demos um avanço importante, simbolicamente muito importante, quando fizemos uma lei a instituir o dever da abstenção de contacto, ou seja, nós não estamos sequer a falar de um direito à desconexão do trabalhador, que esse já tem, mas de um dever de não conexão por parte da entidade empregadora, nomeadamente na administração pública, e essa lei, esse princípio, foi totalmente esvaziado, pervertido, quer a letra, quer o objetivo da lei, pelas normas da DGAIEP sobre a desconexão, que são uma coisa inenarrável. Quando se diz que não, a entidade empregadora pode contactar os trabalhadores fora do seu horário de trabalho, isso não tem mal nenhum, desde que não diga que eles têm que trabalhar fora do seu horário de trabalho. Enfim, eu acho que isto é uma questão que tem que ser corrigida e é muito grave. E para terminar, e também suscitado pela intervenção do Dr. Pedro Madeira de Brito, a questão da gestão dos dados, da gestão algorítmica da atividade e dos desafios que isso coloca, a questão da própria transparência dessa gestão algorítmica, que aliás tem vindo a ser discutido em muitas outras matérias, e também a não utilização. Nós temos o desafio da proteção de dados e o desafio da não utilização da proteção de dados, já vou terminar, o desafio da não utilização da proteção de dados para impedir a organização laboral e sindical, porque hoje o que acontece também é que as organizações representativas dos trabalhadores querem ter acesso aos trabalhadores que estão em teletrabalho, não podem ter acesso, dizem os empregadores, dizem as entidades também da administração pública, não podem ter acesso, ou de empresas públicas não podem ter acesso, porque os seus dados estão protegidos. Ora, como é que existe uma democracia laboral num contexto de digitalização e teletrabalho, quando as organizações representativas supostamente não podem ter acesso aos trabalhadores e aos dados dos trabalhadores que estão em teletrabalho? E a democracia laboral é uma parte fundamental da democracia, tal como os serviços públicos são uma parte fundamental da democracia. Em suma, muito obrigado por todos os contributos, acho que ficam muitas reflexões, não ficará certamente por aqui o debate. Agradeço a todas.
Obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra. Terminaram as intervenções dos grupos parlamentares e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Perdi-me. Francisco Pimentel. Não, pode vir aqui. Entretanto, vou receber o Sr. Secretário de Estado, que também já chegou.
Saudar a Sra. Presidente da Comissão da Administração Pública e do Ordenamento do Território e Poder Local para esta iniciativa e a presença dos oradores e as vossas intervenções. Vou ser também muito, muito rápido, como eu disse. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez um discurso inicial que muito me agradou, em que nos lançou para 5 dias da semana 7 desafios. Estratégicos. Eu citaria o primeiro desafio, o intelectual, compreender bem a lógica do desenvolvimento das coisas, digitalizar para quê? Um meio de desburocratizar e servir melhor os utentes. Penso que isto é unânime entre nós. Segundo lugar, ele citou a seguir, quarto desafio, modernização enquanto ganhos de eficiência têm de representar ou significar a redução de custos para o Estado e para os utentes. Obviamente que este investimento tem que ter o reverso da medalha, que é servir melhor, oportunamente, isto é, o mais célebre possível, aquilo que são as necessidades dos utentes, da administração pública, isto é, dos beneficiários daquilo que são os serviços prestados pela administração pública. E, por último, que já houve aqui muitas intervenções, eu folgo ter ouvido essas intervenções, dizia o Sr. Presidente da Assembleia da República, que os programas de digitalização e modernização devem servir para reestruturar a administração pública no sentido orgânico, e acrescento aqui função pública. Aliás, já foi falado esta matéria, a importância dos recursos humanos. E, portanto, neste sentido, há duas administrações públicas, dois sentidos da administração pública. Há a administração pública em sentido subjetivo ou orgânico, que é fundamental no qual está a função pública, a organização. Há a administração pública no sentido de objetivo ou material, que tem a ver com a forma como a administração pública presta os seus serviços aos cidadãos, aos concidadãos. E aqui há uma satisfação particular que eu tenho, é que foi feito um grande avanço naquilo que é a qualidade, na simplificação, na modernização, isto é, na utilização das tecnologias de informação e de conhecimento para prestar um serviço mais rápido, ou melhor dizendo, oportuno àquilo que são as necessidades dos utentes da administração pública. Mas a componente da administração pública em sentido orgânico, subjetivo, isto é, que envolve conjunto de órgãos, serviços, organização, está por fazer a reforma da administração pública, rever a sua organização no sentido de simplificar esta organização, porque se nós olharmos para a administração pública, há inúmeros serviços, há inúmeros institutos, há inúmeras direções-gerais e, portanto, acho que esta é uma das áreas em que o poder político tem que ter um olhar particularmente atento, porque se não se houver uma simplificação da máquina administrativa também, não se consegue o desidrato de melhores serviços. E dou um exemplo, é que há muitos beneficiários dos serviços públicos que têm dificuldade em localizar qual é o Ministério, qual é a Secretaria de Estado, qual é o Instituto em que têm que recorrer para pôr os seus problemas. E depois há outra componente que é importante e que já foi aqui dita, que é nesta componente da administração pública, eu vou já terminar e vou fazer as perguntas. A função pública, que é o conjunto de trabalhadores, é fundamental que para termos uma melhor administração pública ao serviço dos concidadãos, que tenhamos funcionários públicos motivados, valorizados em todas as suas componentes. E mais, eu não vou estar a repetir o que já foi dito anteriormente, mas a componente formativa é fundamental. E eu costumo dizer que nós temos uma média da administração pública de funcionários públicos que começa a ultrapassar os 50 anos. E a memória coletiva está a sair embora e não se está a dar a formação para passar o testemunho aos jovens que entram para a administração pública do que é, com suas virtudes e seus vícios, mas o que é o funcionamento da administração pública. E as perguntas, para terminar, que é, também foi dito aqui, a digitalização é o meio para, é preciso desmaterializar. E agora duas áreas para aqui, e fico aqui as perguntas. Em caso de breakdown, em caso de um ciberataque, também foi aqui aflorado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, se a digitalização e os sistemas informáticos forem todas à vida, o que é que acontece? O que é que poderá acontecer? É a pergunta que eu deixo aqui. E em segundo lugar, há outra componente que também é importante e nós não podemos deixar de ter em conta, é que não é só a população idosa que nós temos no nosso país, são infoexcluídos e têm uma iliteracia. Confesso que também têm algumas. E, portanto, o tal contacto humano, a tal informação que é prestada pelas lojas de cidadão, no caso dos Açores, pela Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, foram instrumentos importantes para aproximar os serviços públicos das necessidades dos cidadãos. É importante também apostar na formação e na qualificação dos recursos humanos para que também prestem a estas franjas das pessoas que beneficiam dos serviços públicos, prestem este serviço de proximidade e pessoal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Eu tenho inscrito o Sr. José Abrão e tenho a Sra. Deputada Berta, que entrando se inscreveu agora, mas eu tenho o Sr. Secretário de Estado a chegar e o protocolo já tem à porta. Portanto, eu peço que seja muito, sim, possa vir a intervir, mas seja muito breve. Se for uma intervenção muito breve E peço depois também que seja muito breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que, antes de mais, quero saudar a iniciativa, porque é sempre importante falarmos da digitalização e da modernização da administração pública em todas as suas componentes. E grandes avanços têm sido feitos, mas a grande dicotomia que existe hoje, e gostava de deixar aqui esta nota, é que somos capazes do melhor, mas também somos capazes do pior. O pior já aqui muitas vezes foi identificado e eu queria deixar para a reflexão dos seus deputados uma nota que me parece importante. Nós tivemos a última revisão, ou melhor, a concessão do modelo de carreiras, já lá vão 12 anos. o CEADAP tem 20. Introduziram-se aqui vínculos de contrato individual de trabalho. Em 2009 fez-se uma certa evolução no sentido de o regime de contrato de trabalho e funções públicas avançasse tanto quanto possível para o regime laboral comum. E a questão que se coloca é esta, para a vossa reflexão: não há reforma nenhuma da administração pública, não há digitalização, não haverá modernização sem ter em conta os 740 mil trabalhadores que cá estão, e por isso, no que respeito aos vínculos, eu deixava só estas notas em jeito de pergunta. Justifica-se hoje contrato individual de trabalho e contrato de trabalho em funções públicas? No que diz respeito às carreiras, as que estão tão desatualizadas e desfasadas das qualificações que todos apregoamos, que eu deixava-vos esta pergunta. Que enquadramento em termos de carreira tem um jovem de nível 5 que fez um curso, um 7, um curso de especialização tecnológica? É assistente operacional, é assistente técnico. No que diz respeito às nossas remunerações, se nós queremos, de facto, modernizar a administração pública, nós não podemos continuar com assistentes operacionais com 35 anos de serviço a ganhar 630 euros. Não podemos continuar a ter assistentes técnicos a ganhar 640 e técnicos superiores, pasme-se. Depois de uma reforma para o ingresso na carreira técnico superior, 980 euros líquidos, onde já se inclui o subsídio de refeição. Depois deixar-vos também esta pergunta. Não acham que nos últimos anos se tem avançado num certo corporativismo no âmbito da administração pública, onde muitas vezes fala mais alto, depressa mais é atendido? O problema não se resolve com deitar dinheiro para cima das coisas. Resolve-se no essencial, isso sim, é com melhor gestão, melhor organização e planeamento que se perdeu. Agora, não pode ser um planeamento, como aconteceu recentemente, em torno de uma reserva de recrutamento para mil técnicos superiores, em que metade não aceitou ou foi embora. E os que cá estão tiveram a oportunidade de ocupar o emprego público ao fim de 3 anos. Porque, entretanto, muitos deles eram precários e por aqui terminavam. Será que podemos modernizar com dezenas de milhares de trabalhadores precários na administração pública, que se calhar já justificavam um outro breve papo? Bem, são questões que queria deixar para que pudéssemos refletir todos em conjunto. Eu sou sindicalista, como toda a gente sabe, e também me compete trazer aqui estas questões, porque, sinceramente, no que respeito àquilo que eu ouvi, eu saio daqui encantado, mas a ter em consideração uma certa realidade para não nos perdermos naquilo que somos capazes de fazer melhor, mas ignorando completamente, e em muitos casos, aquilo que temos de pior, e é muito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário-Geral, e dou a palavra à Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigada. Só uma questão. Neste processo de digitalização, eu tenho verificado que muitas vezes se está a tentar que as pessoas agendem, ou seja, dá-se prioridade ao agendamento, muitas vezes agendamento online, porque o telefone não funciona a maior parte das vezes, e, na verdade, reduzindo o atendimento presencial sem marcação. E isso terá como consequência, já está a ter, aliás, é preciso, por isso que eu chamo a atenção em relação a isto, não é só os idosos, são outras pessoas info-excluídas, dificuldades no acesso. Ora, o acesso é o primeiro direito das pessoas em relação aos serviços públicos. O primeiro direito. É preciso ter aqui o máximo de cuidado. E eu queria deixar este alerta e queria perguntar o que é que estão a fazer em termos de monitorização desta digitalização de forma a não reduzir o acesso. Estou a falar de segurança social, estou a falar até de saúde. Eu sou médica e temos essa experiência. Já há uns anos atrás, já há vários anos atrás, porque nós temos um processo de digitalização há muitos anos atrás, quando se começou também, não é só digitalização, é também de reorganização, quando se começou a privilegiar o agendamento em detrimento do atendimento presencial sem marcação, isso reduziu o acesso. E por isso é preciso muito cuidado em relação a isso. E queria perguntar que cuidados é que estão a ter em relação a isso.
A senhora Presidente delegou aqui as minhas as funções para agradecer a intervenção e também pediu aqui um comentário breve sobre o tema, ou sobre os temas que aqui foram abordados. De facto, gostava de fazer um comentário breve. Talvez na casa da política ser politicamente incorreto, se calhar não é a melhor coisa do mundo, mas aqui vai. Na verdade, nós falámos aqui de uma série de temas que há muitas décadas se vão falando e repetindo, sem que se tenha, de facto, alcançado melhorias. Ou seja, o que eu vejo enquanto, permitam-me dizer isto assim com um bocadinho de sobranceria, cientista da questão da administração pública do ponto de vista das pessoas, que é isso que é esse o meu foco de estudo académico, na verdade, o que verifico é sucessivas revoadas sobre os mesmos temas. E, portanto, isso não é, para os processos, não é abonatório daquilo que é necessário fazer. Acho que é preciso, mais do que criticar os pontos, dizer uma coisa que se repete, a questão do CIADAP, valorização das carreiras, as remunerações, os processos de regularização, que são, na minha opinião, absolutamente, não deveriam acontecer, vamos dizer assim de outra maneira. Esses processos de regularização não deviam acontecer, porque são mecanismos perversos. Desse ponto de vista, é preciso encontrar soluções que evitem esta renovação dos mesmos problemas ao longo do tempo. Portanto, eu acho que a digitalização, e permita-me esta é a minha reflexão final, acho que a digitalização é um bom pretexto, um bom ensaio para se repensar os problemas no contexto da administração pública, sem que se repitam as mesmas questões que, de facto, não são com contornos diferentes, em momentos diferentes, mas acabam por ter as mesmas coisas. E já agora aproveito para dizer uma coisa, há uma pergunta aqui que foi feita. Eu julgo que hoje em dia não se justifica vínculos de emprego público e vínculos de emprego privado como água e azeite. Tem que se começar a pensar numa coisa completamente diferente, e isso acho que é uma das grandes entropias na administração pública, é a existência de vínculos diferenciados para a execução das mesmas matérias, quando os trabalhadores são os mesmos, com os mesmos direitos e que deveriam ter efetivamente as mesmas condições de trabalho. Mais uma vez, acho que a digitalização é uma boa oportunidade para este tema, para resolvermos algumas destas questões. E, de facto, esse arrastar do passado relativamente à questão dos vínculos é, e tenho que concordar com o que foi dito, é de facto um tema que tem que ser bem revisto. Peço desculpa por esta incorreção eventual sobre este tema.
Eu queria só tranquilizar o senhor deputado Francisco Pimentel relativamente à questão da existência de um ciberataque e as consequências disso, não é? Portanto, hoje em dia, efetivamente, existem mecanismos que nos permitem garantir a segurança dos dados. Falo pela Segurança Social, as outras realidades não conheço em detalhe, mas nós temos um data center alternativo e, portanto, caso exista um ataque, não é, ao nosso, e que entre nas nossas firewalls, e que entre no nosso data center principal, portanto, nós temos sempre o data center alternativo que podemos acionar e que é uma cópia integral do data center principal. E, portanto, sobre esse aspecto da segurança dos dados, eu penso que estamos salvaguardados. A coisa distinta é depois a utilização, não é, de eventuais dados que possam ter sido obtidos no contexto de um ciberataque. Mas, efetivamente, a informação sobre as pensões, sobre as prestações sociais, sobre as carreiras contributivas, estão seguras, diria assim. Relativamente aos restantes temas, penso que se tocaram aqui, efetivamente, os temas centrais e importantes de discussão neste contexto da digitalização. Termino.
Senhor Secretário de Estado, bem-vindo, muito bom dia. Senhora Presidente, não sei, a colega já falou, tinha-me dito que eu depois falaria a seguir, é isso?
Muito bem.
Ok. Sim. Muito bem, então só para tentar também aqui algumas notas telegráficas, algumas questões foram colocadas à senhora deputada do PSD, a questão das reclamações e transparência nas reclamações. A AMA tem precisamente neste momento um projeto que é o LAI, o Livro Amarelo Eletrónico, para permitir integrar todas as reclamações e conseguir que a passagem das reclamações em papel passem para o digital, para depois então ser possível essa transparência, essas estatísticas e a resposta integrada. Pronto, esse projeto está em curso, só deixar essa nota. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Chega, creio que já não está na sala, levantou quanto à inclusão e o serviço para os séniores, o projeto do PRR, precisamente das lojas do cidadão móveis, em carrinhas elétricas, com balcão de atendimento a bordo, indo, digamos, mudando a lógica, indo o serviço ao encontro do cidadão, pretende responder precisamente a esse tipo de segmento da população que possa ter mais dificuldade em deslocalizar-se e, no fundo, esta lógica permite que seja o serviço que vá ter com a pessoa e até numa lógica de poder estar de forma faseada nas várias freguesias. Quanto ao tema da comunicação e da divulgação, é absolutamente crítico e nós vamos fazer um esforço muito grande na AMA de ter uma política de comunicação muito próxima para divulgar os serviços, mas mais do que isso, e também, como creio que o Sr. Deputado do Bloco falava, a linguagem com que se comunica é muito importante. E isso hoje é uma ciência da linguagem clara, descodificada na forma como se comunica com o cidadão, e é um aspecto a que nós também vamos dar também muita importância. Depois, só para terminar, para dizer que, ou seja, os temas que falaram aqui da questão do trabalho e desta convivência da água e do azeite é crítico. Em particular também sentimos essa dor, a questão de toda a aposta que possamos fazer na formação dos funcionários, especialmente no nosso caso, nos que estão no atendimento, sejam das lojas geridas pela AMA, seja dos parceiros do município, é absolutamente crítico. Totalmente de acordo que a tecnologia é um meio, é um enabler, mas não é o fim em si mesmo. O fim é mesmo, digamos, a melhor prestação do serviço público. E também que este caminho comum, ou este caminho sincronizado que é preciso fazer entre a simplificação administrativa, mas depois também a evolução do digital para que os dois sejam coerentes e são duas faces da mesma moeda, é absolutamente crítico para o que queremos fazer, e o que queremos fazer é conseguir uma grande cooperação ao nível da administração pública, ao nível dos serviços, trabalhar em conjunto para que haja a visão, digamos assim, coerente do cidadão quando vai aos vários serviços, mas não ficando só por aqui, e em cima disso pondo a camada integradora, digamos, do balcão, digamos, único, que presta grande parte dos serviços que as pessoas precisam e numa lógica dos eventos de vida. E este balcão é omnicanal. É um contacto telefónico, é uma videochamada que a biometria vai permitir, é ida a um site para os que podem fazer sozinho em regime de self-service e é a ida a um espaço físico, ou melhor, quando necessário, que o espaço físico vá ao encontro do cidadão. O fim último é mesmo este, servir melhor e facilitar a vida às pessoas e às empresas. E é nisso que estamos empenhados. Muito obrigado.
E agora sim, Sr. Secretário de Estado, da Digitalização e da Modernização Administrativa, Dr. Mário Campo Largo, dizer-lhe que esta manhã, e no âmbito do nosso plano de atividades da 13ª Comissão, decorreu a conferência, que é precisamente a Secretaria de Estado que superiormente a dirige, embora organizado pela 13ª Comissão, fomos tendo também aqui alguns deputados de outras comissões e tivemos um conjunto de entidades que, quer presencialmente, quer online, que julgo que ainda nos acompanham e com um orgulho imenso, portanto, de termos connosco, quer o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AMA, que era a Sra. Presidente do Instituto de Informática e da Segurança Social, e o Sr. Professor Pedro Madeira de Brito, que nos deram aqui uma visão e que suscitaram também aqui alguma enfim, alguma discussão, alguma abordagem, intervenções, tanto neste âmbito. E é com muito gosto também que lhe dou a palavra para poder encerrar esta nossa conferência.
Muito obrigado, cara Presidente da 13ª Comissão, Sra. Deputada Isaura Moraes, também caro Presidente da Agência para a Modernização Administrativa, João Dias, cara Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Paula Salgado, caro Subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Sr. Dr. Pedro Madeira Brito, caras senhoras e senhores deputados, demais participantes que assistem aqui ou virtualmente a esta interessante conferência. Inicio esta minha intervenção partilhando convosco algo que tenho ouvido consecutivamente, quer nas múltiplas reuniões e conferências internacionais em que participei, quer durante os anos em que, como alguns de vocês sabem, trabalhei na Comissão Europeia. Portugal é um dos países pioneiros em inovação, especialmente reconhecido por disponibilizar serviços públicos digitais, avançados, nos quais temos, aliás, um desempenho superior à média da União Europeia, aferido no contexto do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade 2022, e como a sigla IDES é capaz de não ser muito familiar, eu voltaria à sigla DESI, que, digamos, descodifica este índice. Não será também por acaso que Portugal irá presidir, no próximo ano, ao grupo Digital Nations, uma prestigiada rede colaborativa dos governos digitais, de facto, mais avançados do mundo, com o objetivo comum de aproveitar a tecnologia digital para melhorar a vida de todos os cidadãos. E fiz esta reflexão porque, por vezes, somos nós que nos esquecemos, mas quem nos vê de fora relembra muitas vezes que Portugal ajudou a descobrir o mundo, e com ele novos mundos, na época dos descobrimentos. Avançámos, experimentámos, fomos empreendedores, não tivemos de facto medo de arriscar, com certeza cometemos erros, mas também soubemos aproveitar o melhor do conhecimento que o novo mundo nos trouxe. Dirão, mas os tempos agora são outros, é verdade. Trocámos os mares que desconhecíamos pelos mares digitais, que descobrimos cada vez mais. As caravelas, quiçá pelos cabos submarinos que nos ligam a outros continentes. E os sextantes e a arte de marear pelas tecnologias disruptivas que nos mostram e nos vão mostrar o potencial que o mundo digital ainda tem para nos dar. Assim, como de seres de uma só nação nos tornamos seres globais, também estamos agora a descobrir, ou diria mesmo a construir, a noção de identidade digital, tão importante para nos identificarmos, autenticarmos e realizar negócios ou interações sociais seguras no mundo digital. O que seguramente... Não tão seguramente, pelos vistos. Mas diria eu, o que seguramente permanece atual é, e aqui vou parafrasear o poeta Sebastião da Gama, o sonho pelo qual vamos. Acredito que possa ser estranho falar de sonhos numa conferência sobre digitalização e modernização administrativa, correto, Sr. Professor? Mas... sendo que eu acredito na importância do sonho para o processo co-criativo de desenho da nossa visão e da nossa ambição, e eu repito, sendo que eu acredito na importância do sonho para o processo co-criativo da definição de uma visão e de uma ambição, igualmente importante será aqui referir o que já fizemos, o muito que estamos a fazer e o que concretizaremos no futuro para transformarmos a nossa visão estratégica em realidade palpável, visível, aos olhos dos nossos concidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, queremos uma administração pública mais responsiva aos cidadãos e às empresas, que comunique mais e melhor com as pessoas, Eu relevo aqui algumas considerações muito importantes sobre a maneira como comunicamos, que foram aqui expressas durante a manhã. Dizia eu, portanto, que comunique mais e melhor com as pessoas e que tenha resposta para as suas necessidades, propondo serviços mais simples, mais integrados, mais inclusivos, mais eficientes, mais inteligentes e mais transparentes, como, aliás, está bem refletido na Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública de 2021 a 2026. Para isso, evoluiremos continuamente, com uma abordagem cada vez mais inovadora e centrada no cidadão e nas empresas. Uma abordagem que, antecipe as necessidades e, dois, automatize as soluções com o mínimo de intervenção do interessado, desde que o conhecimento exista já na administração pública. Antecipar, automatizar, reduzir a fricção a que levamos muitas vezes as empresas e os cidadãos na sua interação com a administração pública. Assim, disseminaremos o uso de serviços digitais baseados em eventos de vida. Vi, aliás, que o Dr. João Dias fez referência a isso também. Muito importante, uniformizando a forma como os serviços digitais dos vários organismos da administração pública são disponibilizados ao cidadão. Promoveremos o princípio once only, uma só vez, trabalhando para que não se solicitem dados que a administração pública já tenha ou mesmo documentos que sejam gerados por outro organismo da administração pública. Anteciparemos a implementação de um serviço, alertando o cidadão para a necessidade de o fazer quando o fim de um prazo de validade, por exemplo, se aproxima, dando-lhe de imediato a possibilidade de iniciar esse mesmo serviço. E isto é muito útil, por exemplo, na renovação de documentos, cartas de condução, cartões de cidadão, etc. Potenciaremos os meios de identificação digital. Aqui faço referência à necessidade de criarmos uma lógica de identidade digital, aliás, compartilhada a nível europeu. Potenciaremos os meios de identificação digital, como a chave móvel digital, ou as carteiras digitais, o chamado Digital Wallets, em que a União Europeia aposta e de que, aliás, somos um excelente exemplo com a nossa app ID.gov. Esta abordagem, que aqui refiro brevemente, reforça e está na base do programa Simplex, que temos o privilégio, de facto, de hoje reinterpretar. Simplex como sinónimo de simplificar, mas também de dizer sim ao cidadão e às empresas. E relevo aqui também uma intervenção do Sr. Deputado sobre a relação que, por vezes, a administração pública tem ou não com o cidadão. Uma relação que, penso, foi caracterizada, por vezes, como sendo autoritária. Não. O princípio aqui é dizer sim. Glosando um pouco a Sra. Ministra Maria Manuela Leitão Marques, no seu tempo, o Simplex é também para que não digamos não ao cidadão, é para que digamos sim. Sim ao cidadão, sim às empresas. Quatro notas apenas para mostrar a centralidade do cidadão e das empresas na nossa estratégia. Primeiro, continuamos a diversificar a forma como o atendimento é feito. Estavas, julgo, João, a falar sobre isso. Temos e teremos cada vez mais soluções integradas numa lógica omnicanal. As presenciais, nas lojas e nos espaços de cidadão, as à distância, através de videoconferência ou do centro de contacto telefónico, e ambas em complemento às soluções digitais, que são aquelas em que verdadeiramente nós apostamos.
através de serviços disponibilizados em portais únicos. Volto atrás para falar na uniformidade, no look and feel dos serviços para o cidadão. Portanto, através destes serviços digitais disponibilizados em portais únicos. E porquê a lógica omnicanal? E porquê o presencial e o à distância e os serviços digitais? É porque, de facto, nós pensamos que desta forma promovemos o justo equilíbrio entre a eficiência e a eficácia do digital e a proximidade e a confiança do presencial. Ponto 2. Continuamos a desenvolver soluções tecnológicas para melhorar a forma como os serviços da administração pública comunicam, eu diria mesmo, partilham informação entre si, investindo, em particular, em soluções de interoperabilidade. Facilitando, obviamente, o princípio de uma só vez na interação dos cidadãos e das empresas com a administração pública. Ou também investindo em soluções tecnológicas para o armazenamento e o processamento de informação de forma segura, através de infraestruturas de computação em nuvem. E sendo que mais importante do que disponibilizar serviços digitais é garantir a sua utilização por todos, e julgo que já hoje também foi relevada aqui a necessidade de investirmos nas competências básicas da população, mas, de facto, este, para mim, é o argumento, é que é mais importante do que disponibilizar serviços digitais, é, de facto, garantir a sua utilização por todos. Temos investido no conjunto alargado de programas de capacitação, das competências básicas às avançadas, da qualificação à requalificação, da população jovem à população adulta, das pessoas trabalhadoras às pessoas que lideram equipas ou empresas. Este é um investimento verdadeiro para garantir aquilo que eu gosto de chamar a fluência digital das pessoas, com o objetivo de que todos, ao seu nível, tratem o digital por tu. Hashtag tratar o digital por tu. Mas tratem o digital por tu com a consciência de operarem de forma segura. E é por isso que temos apostado também na literacia para a cibersegurança, que aliás foi um tópico que também foi levantado hoje, que aliás a Paula também respondeu relativamente aos seus centros de dados. É por isso que temos apostado na literacia para a cibersegurança, com o envolvimento profundo do Centro Nacional de Cibersegurança, pois é fundamental que as pessoas possam aceder aos serviços digitais da administração pública na internet, através, nomeadamente, de mecanismos de autenticação segura. E aqui, verdadeiramente, faço uma reflexão para dentro da casa e tendo aqui dois líderes, também o senhor, mas estes dois líderes mais com responsáveis mais diretas, é que é verdadeiramente importante que não só o acesso aos serviços digitais da administração pública seja feito de uma forma harmoniosa e coerente, sob o ponto de vista de look, de feel, de ter uma interação simples, mas também que seja segura. E neste contexto temos que impor-nos autenticações fortes, baseadas na chave móvel digital. Eu diria mais. É uma responsabilidade para nós e para os nossos empreendedores, para o nosso tecido empresarial, que comecem a utilizar autenticações fortes, nomeadamente a chave móvel digital, para estabelecer relações contratuais ou relações de interação de outro tipo. E uma das apostas minhas para o futuro é trazer o conjunto das entidades mais relevantes, as entidades bancárias, financeiras, etc., para este movimento de uma adoção, na prática, de uma autenticação forte através da chave móvel digital, como referirei daqui a pouco, reforçada para a dimensão da biometria. Vimos em alguns destes exemplos que eu falei agora como o digital é, de facto, um catalisador e um facilitador da nossa missão. Correto, Paula? Correto, João? Lançaremos mão não só das tecnologias disponíveis hoje, já falei em cloud, já falei em processamento de dados, mas também estaremos atentos às tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, ou data analytics, ou a web 3.0, influenciando, alinhando e adaptando estratégias europeias ao contexto português. Será, aliás, nos próximos meses lançadas as estratégias renovadas ou novas, no sentido que é a primeira vez, sobre algumas destas tecnologias disruptivas. Mas a aposta em soluções tecnológicas e o impulso que as tecnologias disruptivas possam proporcionar corre necessariamente em paralelo com a simplificação dos processos. Deixem-me, neste contexto, dar-vos dois exemplos. A simplificação dos licenciamentos, que é uma materialização da abordagem que defendemos para o Simplex. Mais do que soluções tecnológicas, é necessário repensar, simplificar processos e agilizar a forma como a administração pública funciona e dá respostas. E também porque várias instituições internacionais, como a Comissão Europeia, a OCDE, o Banco Mundial, têm apontado que Portugal enfrenta desafios no seu ambiente de negócios, prejudicando de alguma maneira a competitividade do país e dificultando a atração de investimento nacional e estrangeiro, o Governo tomou a dianteira e estrategicamente decidiu abordar o tema da simplificação, incluí-lo como uma das componentes do PRR. O objetivo é, obviamente, o de reduzir os encargos e a complexidade desnecessária que inibem a atividade empresarial e que têm impacto também na produtividade. O que é que visamos? Visamos a eliminação de licenças, de autorizações ou de outros procedimentos julgados desnecessários, melhorando a forma como são disponibilizados serviços digitais que suportam estas formalidades e uniformizando, uma vez mais, o contacto entre a administração pública e as empresas e os cidadãos. No passado recente, já apresentámos dois diplomas importantes de simplificação. A alteração ao Código da Estrada, facilitando a atração de nómadas digitais ou de pessoas que tinham cartas de condução da OCDE ou da CPLP para poderem conduzir de uma forma autónoma em confiança em Portugal. Também, e com uma maior visibilidade, porque esteve em consulta até há dois ou três dias atrás, o projeto de diploma de simplificação dos licenciamentos ambientais. Muito ambicioso, com impactos gerais no próprio Código de Processo Administrativo. E ao qual se seguiram outros setores, como o do urbanismo, ou do ordenamento territorial, da indústria, comércio e serviços, e também da agricultura. Segundo exemplo, a simplificação de processos, que quando anunciámos o Simplex deste ano, está obviamente subjacente em medidas como, por exemplo, os medicamentos comparticipados na hora. Garantido que a comparticipação dos medicamentos para os beneficiários do complemento solidário para idosos ocorre no ato da compra dos mesmos, através, verdadeiramente, da interconexão de dados entre a Segurança Social e a área da saúde, deixando de ser necessário o pedido de reembolso nos respectivos centros de saúde. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, como a disponibilização de exames da saúde digitalizados na app SNS 24 ou para consulta do utente no portal SNS, que é, de facto, fruto de uma desmaterialização completa dos processos relativos aos meios complementares de diagnóstico, que, aliás, aqui implica uma interação entre a administração pública e algumas entidades do foro privado. Poderia também falar na simplificação que é inerente a iniciativas como o Telemonit, que permite a telemonitorização de utentes com um conjunto cada vez mais alargado de patologias. Bom, caros e caras participantes, não podia deixar de lado o Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, pois que ele prevê um investimento total de mais de 3 milhões de euros na área da digitalização. É, de facto, uma oportunidade única de alavancar o esforço de modernização. Perdão, 3 mil milhões. Eu disse só 3 milhões? É, os 3 milhões já fariam alguma coisa, mas não seriam, de facto. Obrigado, João. É sempre bom ter pessoas atentas ao meu lado. Eu vou repetir, então. O PRR, com 3 mil milhões de euros para a área da digitalização, é uma oportunidade única para alavancar o esforço de modernização, desburocratização e simplificação nos setores que acabei de mencionar e em outros, que de alguma maneira refletem uma grande proximidade àquilo que eu chamaria os problemas ou os desafios das pessoas e das empresas. Citando só alguns, na componente 19, citando dois ou três. Primeiro, a expansão, caro João, de redes de lojas cidadão, de espaço cidadão e de espaço cidadão móveis, que está em curso. Acabámos de aprovar 21 candidaturas, num investimento total de cerca de 18, agora é mesmo, milhões de euros, para novas lojas de cidadão. Mas até 2026 contamos ter 300 novos espaços de cidadão, na lógica de que cada município terá pelo menos um, e na lógica que eu penso que o João terá tido a oportunidade de explicar, que é uma lógica de um atendimento do futuro, um atendimento mediado, um atendimento em que a administração pública se comporta como uma única administração pública e não como um conjunto de organismos que num determinado momento fazem sentido estruturalmente para a administração pública. Segundo ponto, a autenticação biométrica, da qual já falei numa breve referência, uma medida que eu penso terá um impacto muito significativo e a qual permitirá ativar os certificados de assinatura, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital, através, digamos, de uma fotografia, o que elimina, em muitos casos, as deslocações ao balcão. E é, de facto, mais um componente no robustecimento de uma autenticação forte que tem que ser adotada pela administração pública no geral e pelas entidades privadas, e para a qual eu penso que teremos, no futuro, maior adesão, para não dizer maior pressão, da parte da CIBS, da parte dos bancos, da Associação de Bancos, das Financeiras e todas as entidades que entram em contratos relevantes no domínio dos seus setores económicos. Finalmente, queria fazer uma referência ao consulado virtual, até porque vejo que aqui connosco a senhora ex-secretária de Estado. O consulado virtual, que é uma ambição e um compromisso deste Governo, será, apesar de, no contexto do PRR, estar previsto para 2026, será já antecipado e consolidado numa primeira versão já no próximo ano. Ousaria, talvez, dizer que o 10 de junho seria, talvez, uma data simbólica para anunciarmos. E este consulado virtual será o que promove o acesso a serviços genéricos e específicos consulares a portugueses residentes no estrangeiro. E tendo em consideração a importância de um ambiente seguro, e sei que todos aqueles que estão à volta desta mesa compreenderão quando vos digo que nunca se tornou tão visível e urgente a promoção de um ciberespaço seguro, o investimento que é feito na componente 19 do PRR na área da cibersegurança, reforçando o quadro geral da cibersegurança através de medidas que eu penso que são muito emblemáticas e que trazem também à equação as universidades e institutos politécnicos, porque a ideia de que a Sea Academy, que vai permitir a formação avançada de 10 mil profissionais, é uma ideia que estabelece esta colaboração entre universidades, politécnicos ao nível do país. E, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar também em soluções criptográficas de origem nacional para o uso das autoridades públicas, apenas como dois exemplos. Minhas senhoras, meus senhores, sendo tão importante promover a transformação digital da economia portuguesa, apostando em competências digitais, e uma vez mais relevo as considerações com as quais concordo em absoluto que foram feitas aqui hoje sobre a importância das competências digitais da população. Sendo tão importante promover a transformação digital da economia portuguesa, nós apostamos claramente em três pilares: competências digitais, apoio ao empreendedorismo e a modernização da administração pública. E nesse contexto, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar que outubro será o mês das competências digitais. E queria lançar aqui um apelo para que todos nós nos uníssemos neste que eu penso que é um desígnio nacional. Lançaremos campanhas de comunicação com o apoio dos órgãos sociais, teremos a oportunidade de lançar medidas emblemáticas, como o Emprego Mais Digital 2025, focado no emprego mais digital, na liderança mais digital, na formação mais digital e nos cheques para a formação de empreendedores em nome individual. Como o mês de outubro é também o mês da cibersegurança, encerraremos esse mês com uma ação concreta na área da C Academy, anunciando os módulos de formação avançada que as universidades e os institutos politécnicos porão à disposição dos nossos técnicos da administração pública e outros para fazerem a sua formação na área da cibersegurança. E tudo sobre o mote # tratar o digital por tu. Mas deixem-me agora terminar, e não poderia terminar sem voltar à poesia de Sebastião da Gama com que comecei este discurso. Basta a fé no que temos. Basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. E vamos pôr por isso todo o nosso empenho em articular a visão e a implementação, aquilo que ainda desconhecemos e a atenção ao dia a dia. Vamos pôr todo o nosso empenho em articular a visão e a implementação, assegurando que no dia a dia da administração pública, digamos, digitalizar sim, em modo simplex, simplificando e dizendo sim, de uma forma fácil de entender, às pessoas e às empresas. Fazendo da administração pública o catalisador de um Estado social mais inovador, inclusivo e eficaz. Obrigado a todos vós.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tratar o digital por tu, com hashtag antes. Eu diria que o desafio da modernização da administração pública é de todos e, portanto, é a todos vós que eu também, em meu nome e em nome da 13ª Comissão, quero agradecer aos nossos oradores, ao Sr. Presidente da AMA, ao Sr. Professor Pedro e à Sra. Diretora também da Segurança Social, ao Sr. Secretário de Estado, claro. A todos vós, a todas as entidades convidadas que disseram presente, a todos aqueles que ainda nos acompanham online, e quero deixar um agradecimento especial também a todos aqueles que permitiram que esta conferência em tão pouco tempo pudesse ser uma realidade, que deixo o cumprimento porque as pessoas têm nome, e tenho que deixar um cumprimento e um agradecimento à Márcia Conceição, à doutora Cidalina, ao João Silva, e a todos aqueles, que não sabendo o nome, mas a todos aqueles que nos apoiaram e que nos ajudaram a realizar esta conferência. Como disse, esta... Esta conferência está inserida no nosso plano de atividades, portanto, seguramente neste mandato esta foi a primeira e durante este ano também será a última. E pronto, que possa ser a primeira de muitas e que haja bons resultados e que neste caso, na questão da digitalização e da modernização da administração pública, que para aquilo que nós estamos todos convocados, que mais do que a tecnologia, que o fim último seja sempre a prestação do melhor serviço aos nossos cidadãos e às nossas empresas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.